Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Festival de Dança faz homenagem aos professores em seu último dia de programação. O ato foi ontem à noite, em frente ao Ouro Verde, depois do espetáculo de dança aérea T para T da Argentina. Nos vidros do teatro, 6 cartazes cedidos pela Companhia do Tijolo de São Paulo, que se apresentou no festival sexta-feira com a peça Ledores no Breu. Frases sobre a importância da poesia, da sabedoria, da rebeldia, da teimosia contra a tirania e do cultivo da utopia. A cerimônia teve 2 performances e o pronunciamento de 3 convidados. A primeira, a professora Maria Evilma Alves Moreira, secretária de Promoção da Igualdade Racial da APP Sindicato. Em seguida, o professor Kennedy Pial, do Departamento de Artes Visuais da UEL, e o docente Bruno César Garcia, da APP Sindicato. As reflexões foram contra a exclusão do ensino de arte na educação básica e o aumento do uso de plataformas digitais nas escolas. Pial também cobrou maior orçamento para a cultura de Londrina. E os 3 convidados fizeram a defesa dos professores também em favor dos alunos e de uma educação que humaniza. O ato foi conduzido pelo curador do festival e jornalista Renato Forim Júnior, docente na UEL.
A educação é uma obra de arte. A educação é uma obra de arte. É nesse sentido que o educador é também artista. Ele refaz o mundo, ele redesenha o mundo, ele repinta o mundo, ele recanta, ele redança o mundo. Essas são palavras do educador Paulo Freire em uma entrevista na Cidade do México. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, nesse dia 15 de outubro, nós precisamos saudar a todos os professores aqui presentes com o nosso muito obrigado e com uma salva de palmas. Um ofício lindo e capaz de aprimorar a formação humana desde o campo mais técnico e objetivo até uma educação da sensibilidade, para que sejamos partícipes de uma construção social efetiva, parte de uma sociedade sustentável e responsável que acolha a todos, a todas, a todes, sem distinção. Remetendo à arte do nosso cartaz feito de dente de leão, nós começamos esse evento no sábado passado, dia 7 de outubro, dizendo o seguinte: um festival tem um ofício de vento, ele dura pouco, mas ele balança a paragem. Sim, ventania repentina, que começa muitas vezes num pequeno halo, num suspiro, mas, ao ganhar força, balança as estruturas, areja as ideias, destrói, mas para forçar a reconstrução.
O jornalista Renato Forim Júnior, curador do Festival de Dança, também docente na UEL.
Ao longo de todos esses dias, falamos sobre a linha curatorial desse ano, resumida na frase sentir e inventar sentidos. Não poderíamos deixar de colocar em pauta as questões da educação. No regresso da pandemia, em meio ao turbilhão de transformações que ela nos trouxe, a escola parece ter sido um dos pilares mais abalados, com casos de violência, evasão, desinteresse, falta de adesão às licenciaturas, previsão de um apagão na docência. Nos últimos anos, o ofício de professor foi vilipendiado, confundido com atos quase criminosos. E agora? Num tempo de artificiais inteligências, apatia digital e de um aproveitamento destes instrumentos por políticas e por políticos mal intencionados, o pensamento criativo, crítico, abstrato e fora dos modos previsíveis de existência nunca foram tão necessários. Ensina Paulo Freire em Pedagogia da Tolerância. Eu diria também que uma das notas centrais de uma prática educativa, principalmente nesses tempos atuais de avanços tecnológicos, em que vocês podem virar tecnicistas, é você viver intensamente a esteticidade da educação. A educação é já essa arte. Na contramão da sensibilidade, do humanismo e da empatia na escola, presenciamos uma série de medidas por parte do poder público que nos preocupam e sobre os quais precisamos refletir. Para abrir essas reflexões, eu chamo Maria Evilma Alves Moreira, que é secretária da Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo da APP.
Boa noite a todas, a todos, a todes. Então, as crianças e adolescentes voltaram na rede estadual de educação no pós-pandemia sem um tempo para serem acolhidos, diagnosticados com relação ao aprendizado e também aos efeitos emocionais, psicológicos, de terem ficado isolados, de terem ficado adoecidos, de terem tido perdas de familiares. Então, nós tivemos já nesse retorno que dar conta de plataformas e quizzes e redação Paraná e inglês Paraná e matifique e quizzes e quizzes e quizzes. Então, as crianças têm uma demanda imensa de coisas para fazer sem pensar, apenas com cliques. E usando a inteligência artificial, né? Que eles não estão errados, vão perder o dia inteiro clicando em coisas que não fazem sentido. Além do tempo na escola, que nós não podemos mais criar, organizar, elaborar nossas aulas, porque nós temos que clicar no conteúdo que está previamente colocado na plataforma. E aí por aí vai. Este não é um protesto contra a tecnologia, porque nós fomos agraciados e agraciadas tanto na abertura quanto agora e nos outros espetáculos com a arte, com a educação, com o conhecimento, dialogando lindamente com as tecnologias. Então, para sintetizar o nosso grito de socorro e antes até nosso agradecimento a este festival por nos dar voz. As crianças e adolescentes da rede estadual de educação são potências, são lindas, talentos que precisam se desenvolver, mas não farão isso na frente de plataformas esgotadas, cansadas e tristes. Elas farão isso interagindo, se humanizando. Nós acreditamos na arte que humaniza, na escola que humaniza. É essa convivência, essa interação que nós queremos também com a tecnologia, mas não apenas a tecnologia sem sentido.
Agora eu convido o professor Kennedy Piau Ferreira, do Departamento de Artes Visuais da UEL.
Eu sou o decano do Departamento de Arte da UEL, professor mais antigo, faz 33 anos que eu formo professores de artes e artistas. Sou uma pessoa com deficiência, com sequela de uma pandemia da década de 60, tive paralisia infantil. A arte, a ciência e a educação me salvou e me fez gente. 14 cirurgias, muitos meses em 14 anos, olhando para o teto, imaginando mundos, cores, poesias, e depois se licenciatura em arte. Por que arte? Todas as sociedades humanas, em todos os lugares, produziram formas, coisas que a gente pode perceber e que são simbólicas, formas que representam outras coisas. Todas as sociedades humanas. A Fag Strober diz que a função da arte é humanizar o homem, ou humanizar a humanidade. Infelizmente, nesse momento em que os sionistas bombardeiam a faixa de Gaza, em que há o conflito na Ucrânia, e mais de 25 conflitos bélicos, onde a riqueza produzida pelo trabalho do trabalhador está sendo usada para matar e disseminar pessoas por serem diferentes, a arte, mais do que nunca, é fundamental.
Kennedy Bial também cobrou maior orçamento para a cultura de Londrina por meio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que patrocina os festivais e outros projetos culturais.
Gostaria de, muito francamente, agradecer o Festival de Dança de Londrina, que é, para mim, o festival mais ousado na cidade hoje, na sua concepção, na sua programação, no seu discurso poético-político. E nós precisamos resgatar isso em todos os festivais de Londrina, porque a Londrina dos festivais está esvaindo pelos nossos dedos, com um orçamento cada vez menor do PROMIC, com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura trabalhando cada vez com menos recursos para produzir mais. Nós produzimos riqueza poética e merecemos respeito dessa cidade. Precisamos de um orçamento que garanta que as nossas crianças e a população de Londrina possa perceber o mundo a partir desses olhares que a gente viu no palco do Ouro Verde.
O ato em homenagem aos professores no último dia de programação do Festival de Dança 2023 foi realizado ontem à noite em frente ao Ouro Verde. Houve ainda um pronunciamento do professor Bruno César Garcia, da APP Sindicato, e a performance carpideira da professora Vanessa Deister, que foi da UEL e agora está na Universidade Estadual de Maringá. O encerramento foi com uma dança de Cláudio de Souza, professor na Escola Municipal de Dança e ex-integrante do Balé de Londrina. O Festival de Dança teve 9 dias de espetáculos com foco nas reflexões sobre a relação arte e educação. O público de aproximadamente 6 mil pessoas assistiu às apresentações, segundo a organização. Participaram 125 bailarinos e bailarinas. Entre técnicos e artistas da cena, 231 pessoas trabalharam nos 10 espetáculos apresentados. Coordenação geral Daniele Pereira. E agora é hora de falar do filme que estreia no Ouro Verde.
Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej, związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka.
Towarzysze, pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny.
Jest świadek.
Jerzy Popiel jest jedyną przeszkodą stojącą nam na drodze do uczciwego i rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy.
Jurek. Musisz się ukryć.
Operacja Junior, do której zostaliście oddelegowani, ma na celu zniwelowanie tej przeszkody.
Zatłukli go na moich oczach i tyle. W korytarzu upadł, od razu oni podnieśli go dalej, go bili.
Czy możliwe, żeby te obrażenia powstały wcześniej? Od upadku, przypadkowego ciosu?
Pamiętasz, Michał, na co się umawialiśmy? Znasz scenariusz? Nie zepsuj tego tym razem.
Oni próbują ukręcić sprawie łeb. To jest wszystko kłamstwo.
To dzięki wam się ta rodzina zaczęła sypać. A teraz trzeba to dokończyć.
Syn został pobity. Sprawiedliwość będzie tylko, jeśli przeżyjesz.
Nie można się dogadać? Żyć normalnie?
Chodzi o to, żebyś kogoś nie skrzywdził tymi swoimi zeznaniami.
Głupio, żeście to towarzysze rozegrali. Sami żeście tego chłopaka stworzyli. To sami sobie teraz z tym radźcie.
Trailer do longa Sem Deixar Rastros, que estreia hoje no Ouro Verde. Baseado em uma história real, o filme é sobre um estudante do ensino médio morto pela polícia na Polônia. Nesta segunda, todos pagam meia. A sinopse do longa é a seguinte: Polônia, 1983. O país é abalado pelo caso do estudante espancado até a morte pela polícia. O filme conta a história de Jurek, a única testemunha desse violento crime e que, da noite para o dia, tornou-se o inimigo número um do regime opressor polonês, que usou todo o seu aparato estatal, serviço secreto, milícia, mídia e tribunais para pressionar Jurek, que decide lutar por justiça e testemunhar contra a polícia. O filme tem 2 horas e 40 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos. De hoje até quarta, sessões às 4 da tarde e 7:30 da noite. Nesta segunda, dia de estreia, todos pagam meia, ou seja, R$10. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão e só aceita pagamento em dinheiro. E a bilheteria do Cine Teatro da UEL começa hoje a venda de ingressos para o concerto de sexta-feira da Ozuel. A bilheteira Madalena Souza vai atender das 2 às 5 da tarde e das 6 às 8 da noite. O concerto da Orquestra Sinfônica da UEL é uma iniciativa da Casa de Cultura da Universidade, terá 2 obras, Suíte Antiga, de John Rutter, e a Sinfonia Pastoral, de Beethoven. Regente convidado, José Soares, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e o solista será da própria Ozuel, o flautista Jucival Rocha dos Santos. O concerto da Orquestra Sinfônica, nesta sexta, começa às 8:30 da noite no Ouro Verde. Lembrando que hoje inicia a venda de ingressos na bilheteria do teatro a partir das 2 horas. R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Só é possível pagar em dinheiro. Nos próximos dias vamos sortear pares de convites para o concerto aqui na revista. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Karine Silva, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma ótima semana para todos nós. Até lá. Tchau.